E uma pessoa pergunta como podemos ajudar na transformação da Terra, se lá fora são muitos os fatores que nos atordoam e nos desequilibram. Os fatores que nos atordoam e nos desequilibram não estão lá fora, estão fora daqui. Estes fatores estão por toda parte e em umas áreas estão mais sob controle do que em outras. Mas isso está praticamente hoje distribuído pelo mundo todo. Nós podemos ajudar à medida que nós não nos ocupamos mais e não nos distraímos mais com coisas supérfluas. Porque enquanto você está ocupado com coisas supérfluas, enquanto você está se ocupando de coisas que não são essenciais para a necessidade planetária, essas coisas supérfluas ou essas situações vão tomando o lugar daquilo que seria real você está fazendo. Então nós não podemos dizer para uma pessoa como ela pode ajudar na transformação planetária. Vai ser indicado para ela como é que ela vai ajudar na hora que ela tiver aberto espaço para isso nela. Então na hora que ela estiver disponível, na hora que ela não estiver mais tratando de si, na hora que a intenção dela, que a razão dela, que a intuição dela estiverem dizendo para ela que ela deve servir. Então, quando isto tudo estiver em movimento, aí ela vai ver que qualquer gasto de tempo com coisa supérflua vai até incomodar, vai até produzir um conflito. E à medida que nós vamos abolindo todas as coisas supérfluas, e coisas supérfluas não são só coisas materiais, é tudo o que não é extremamente necessário, essencial e indicado, que é o serviço. Todo o resto é supérfluo. Então, se nós não percebemos isso, e se vamos prolongando este nosso relacionamento com o supérfluo, como pode ser indicado o nosso lugar, o nosso trabalho e a nossa tarefa nessa transformação em ato? Então, aqui não importam os fatores que nos atordoam e nos desequilibram, como a pessoa pergunta. Porque isso está no ar, isso está em toda parte, e é você que deve não se deixar atordoar. É você que deve vigiar para não se desequilibrar. E um dos fatores de atordoamento, de desequilíbrio, de confusão, é você estar lidando com o que não é necessário, lidando com o que é supérfluo. Na medida que nós estamos disponíveis, então, nós temos sempre coisas nossas com as quais lidar, com as quais estar ainda resolvendo. Mas aqui vai sendo equilibrado, vai sendo dosado as coisas planetárias, as coisas dos outros, as coisas de grupos, enfim, todas as coisas que têm para ser feitas. E aqui não há possibilidade de engano. Mas enquanto você está cuidando daquilo que não é mais para cuidar, enquanto você está perdendo tempo com coisas que não são o essencial e a necessidade, esta ajuda que se pode dar à transformação da Terra é muito relativa. E esta mesma pessoa pergunta: se nós tivermos um grande amor interior, se nós seremos lembrados na hora determinada das transformações acontecerem? Veja, uma boa mudança que nós podemos fazer, uma boa transformação que pode acontecer em nós, é a gente, naquele momento, não estar pensando em ser lembrado para ser resgatado. Isto é uma forma de egoísmo transferida para esta etapa do caminho. Então, naquelas horas, na hora determinada, nós teríamos que estar atentos para estarmos ali prontos para ajudar e não ficar pensando em como vamos ser ajudados. Isto é o contrário à atitude no serviço. Então, se você fica gastando a sua mente, aplicando a sua consciência e se perguntando como você vai ser ajudado, você está aí se dispersando, você está aí cuidando daquilo que não é da sua conta. Porque naqueles momentos, quem deve te proteger, quem deve te salvar, quem deve te elevar, quem deve te resgatar, são hostes de seres, são energias, são naves, enfim, há toda uma operação para isto. E você ficar se ocupando de como você vai ser ajudado naquele momento, isto é um daqueles pontos supérfluos, isto é uma daquelas coisas supérfluas, porque isto não cabe realmente a você. Ali cabe é uma ajuda a tudo que está acontecendo em volta. Porque nós somos colocados no lugar, somos colocados na tarefa na qual melhor podemos dar ajuda. E nesses momentos semifinais e nesses momentos finais, nós vamos ver frequentemente nós mudarmos de lugar e de tarefa, mudarmos de condições de serviço, de trabalho. Isto porque, à medida que a nossa consciência vai se ampliando e à medida que nós vamos nos aprontando, vão sendo nos dadas tarefas à altura da nossa nova capacidade, da nossa nova disposição, daquilo que nós estamos mais aptos a fazer. Então, a pergunta é como eu poderei ajudar mais, e não como será que eu vou ser ajudado naquela hora. Aqui precisa inverter estas coisas, porque senão nós entramos na massa humana geral, na forma como ela está nesses períodos de transformação. E quando nós fazemos esta pergunta, como é que eu vou poder ajudar mais? Isto tem uma força muito grande, porque isto nos impulsiona para uma ação correta. Só nós teríamos que ter aí o cuidado, teríamos que ter aí a habilidade, de quando dissermos como eu poderei ajudar mais, não projetar a sua ideia de como você gostaria de ajudar, ou de como você acha que pode ajudar. Porque nós não sabemos nada neste campo, porque não sabemos qual vai ser a real situação naquele momento. Ou se soubermos, tivermos uma ideia de qual será a situação, o grau daquela situação, o grau daquela transformação, o grau daqueles jogos de forças, nós não podemos imaginar antes. Então você está condicionando a sua ajuda a uma imaginação sua. Isto entra em prejuízo do seu verdadeiro lugar, da sua verdadeira tarefa e da sua ação imediata ali naquele momento. Então, além disto, estou disposto a dar a maior ajuda. Como poderei ajudar mais? Além disto, não se teria mais nada o que colocar e mais nada a pedir, porque todo o resto vem segundo a necessidade que já é prevista. Para certas operações não há nada imprevisto. Tudo que vai acontecer momento por momento já está previsto. Então, todas as necessidades são conhecidas. Nós não conhecemos, mas são conhecidas. Então, como posso ajudar mais? Esta é a atitude agora. Isto é o estado em que cada um de nós pode se colocar para realmente estar mais preparado, para estar mais disponível para essas horas. E aqui enviaram uma frase daquele livro do Agni Yoga, Coração. Nós estamos participando de uma grande batalha. não devemos temer a aproximação da hora, desde há muito anunciada. Vocês veem, parece que as perguntas foram feitas pela mesma pessoa. E não se deve pensar que a desgraça se aproxima furtivamente, porque nós vemos a batalha pela luz. Nós estamos aqui participando de uma luta que não é nossa individualmente, porque não temos mais tempo para estarmos com essas lutas particulares, mas aqui nós estamos numa luta, que é uma luta entre a consciência de um planeta que quer se transformar, que está fazendo uma transição, e as forças retrógradas que estão impedindo que isto aconteça. E isto não é uma verdade planetária somente. Isso está acontecendo com cada indivíduo. Cada indivíduo está fazendo uma transição e cada indivíduo tem as forças retrógradas, as forças contrárias, as dele e as de fora dele, que influem mais ou menos segundo a posição que ele toma. Então, naturalmente, uma criatura já tem as suas próprias forças contrárias com as quais lidar. Naturalmente. E aquelas são as forças que estão ali dosadas para ele, que cabe a ele lidar com elas. Agora, cada porta aberta que se deixa, como esta, de ficar pensando em si, nestas horas, então isto abre porta para entrarem outras forças, além das nossas, naturais. E aqui nós temos que ver que não deveria ser esta a batalha que vai se travar, mas que nós estamos numa batalha pela luz. Então, as forças que naturalmente já estão em nós para serem resolvidas já são suficientes. Agora, se você vai aumentar isto com as outras de fora que estão fazendo pressão, então aqui a uma certa altura a batalha pela luz fica em segundo plano. Então o livro Coração está falando disto e continua. Não se deve esquecer que a perseguição é o maior êxito, isto é, quanto mais você tem a possibilidade de ser útil para o plano evolutivo, mais estas forças te perseguem, mais estas forças te visam, mais estas forças te atacam. Então não se deve esquecer que a perseguição é o maior êxito, isto é, quanto mais perseguido você está, quanto mais atacado você está com essas forças, isto é o sinal que você está tendo êxito num certo nível da consciência. Isto é, você está chamando a atenção destas forças, porque você poderá ser útil. É neste sentido que o livro está falando. E aqui a frase termina: a corda só pode ressoar quando está retesada. Então isto tudo faz parte. Isto tudo faz parte do processo. E esse ressoar da corda, isso que nós emitimos quando estamos tensos, tensos no bom sentido, tensos quer dizer afinados, quer dizer, a corda está tensa, a corda está afinada. Então ali emitimos, ressoamos alguma coisa. E é aquele ressoar, é isto que chama a atenção do espírito e da hierarquia, como luz, ou como som, ou como emanação, como vibração. Então é por ali que nós somos conhecidos. É por aquele ressoar desta corda tensa que nós somos conhecidos. E é por esse ressoar que se vê a ajuda que nós precisamos, ou no que nós podemos ser colocados para estarmos disponíveis em uma tarefa maior. Esse livro Coração, como todos esses livros do Agni Yoga, nós teríamos que estar atento com eles, porque eles parecem que estão falando às vezes de coisas físicas e coisas materiais, mas não é. Então, as coisas ali são apresentadas de uma forma que nos ajudam a ou ver as coisas de um jeito completamente diferente, ou nós irmos percebendo como é que somos reconhecidos, como é que nós somos notados, isto é, como é que se percebe do alto onde devemos ser colocados para o serviço, enfim, como somos reconhecidos. E esses livros dão, então, todas as chaves para nós trabalharmos isto. Na Índia, havia um instrutor que dizia o seguinte: quando você souber que a água está se elevando, bendiga. Não fique assustado porque você vai morrer afogado. A água está subindo, abençoe a água que está subindo. Aquilo que estiver na sua mão naquele momento, com o que você estiver tratando, você ame aquilo, porque aquilo vai te devolver amor e ali vai se criar um ambiente favorável para você atravessar esses momentos. E aqueles que vivem estas coisas, aqueles que tratam estas coisas assim, sim, porque você vê o mar se elevar e o abençoa, quem chega a fazer isto vai sentir um grande regozijo, vai sentir uma grande glória, uma grande alegria nesses momentos. Porque essas coisas não vão acontecer, como todos pensam, como castigo. Essas coisas vão acontecer para trazerem uma purificação, para trazerem um futuro equilíbrio, para trazerem uma outra vida, um outro planeta, uma outra civilização, uma outra gente aqui, uma outra humanidade. É preciso realmente ir treinando, ir se preparando para abençoar o que for acontecendo e não entrar ali na situação de todos. Aqui uma pessoa mandou um trecho da agenda da mãe e pediu que se falasse um pouco sobre uma declaração que existe aqui. Porque neste trecho a mãe diz que é na Índia que vai ser decidida a sorte da Terra. E que, se houver uma guerra, que é sobre a Índia, que tudo vai acontecer e que tudo vai se resolver. Que é uma luta, uma partida que se jogará sobre a Índia. Mas ali, na agenda, depois de ter dito isto, a mãe pergunta: mas será que as forças da paz serão suficientes para impedir esta guerra? E ela diz que não sabe. E será que a força da harmonia e da paz será tão forte que isto tudo possa mudar? E ela diz que também não sabe. Então, vê-se que ninguém sabe mesmo. E é bom que a gente tenha consciência de que não sabe e não ficar pensando que sabe nestas coisas. Porque essas coisas mudam a cada momento. Então, quando ela disse isto, que foi em 1969, que já passaram 30 e tantos anos, e as coisas mudam a cada momento. Então isto, o que ela não sabia, não é que ela ignorasse, ela tinha mesmo que dizer não sei. Porque apenas ela acabou de falar, a coisa já pode ser outra. Então, isto, nesses 30 e tantos anos, pode ter mudado bastante. Principalmente depois de 1988, quando aconteceram muitas coisas na Terra. Muito diferente de 1969. Então nós temos que ler estas coisas que foram escritas ontem, ou anteontem, ou 30 anos atrás, ou hoje de manhã, já é passado. Temos que ler todas estas coisas, temos que estar diante destas coisas muito gratos e com grande respeito, mas sempre dizendo, eu não sei. Então você lê, fica informado, mas continua dizendo, eu não sei. Não se fixe sobre aquilo que naquele momento te é trazido, te é dado, porque aquilo não é trazido para você como um dogma. Aquilo é trazido para você como um impulso. E no momento em que você se deixa levar pelo impulso, aquilo para você já está desatualizado. Se ficou escrito, serve para outro, que ainda não passou por o momento que você está passando agora. Mas se aquilo te impulsionou e já te mandou para adiante, aquilo já é para outro, aquilo já não é mais para você. A mãe dizia isto a respeito da Índia, que era lá que as coisas iriam se resolver, e era mesmo naquele momento, porque se ela viu, era. É porque ali, naquele tempo, com a situação do mundo, como estavam divididas as forças do mundo e tantas coisas, a Índia como nação, a Índia como símbolo de uma determinada consciência, era o único país da Terra que sabia que a verdade é uma só. E que aconteça o que acontecer, tudo vai para esta verdade, que é única. A Índia foi o país, foi a consciência que reconhecia isto. Ninguém mais no mundo reconhecia isto. E um dia, se dizia na Índia, isto será conhecido de todos, que existe uma verdade só e que tudo vai parar lá, que tudo vai terminar nesta verdade. Ninguém deve se preocupar, que tudo vai parar lá. Na Índia não se sabia só teoricamente, na Índia se vivia isto. Aqueles que nasciam na Índia, tinham várias encarnações na Índia, isto eram seres que se formavam, que eram colocados nos planos internos diante desta luz daquela nação, daquele núcleo de consciência que era representado por este país. Isto é, ficava tão treinado, ficava tão impresso nele esta verdade única que ele não tinha outro estímulo senão se dirigir para lá e não se distrair. Quase todos nós passamos por lá. Quase todos nós tivemos esta marca sobre nós. E o pouco que buscamos a verdade, e o pouco que reconhecemos a verdade, talvez se deva pelas nossas passagens por esses lugares, por essas nações, por essas encarnações, nas quais a verdade era muito importante. A verdade era fundamental. Então, um país nestas condições, uma terra, um país, uma nação, toda concentrada na única verdade e não considerando a verdade dividida, isto era uma nação que era um campo de batalha para uma guerra deste tipo. Então, é sobre aquilo que as forças mais involutivas iriam se concentrar pela situação do país naquela época. E é tão forte na consciência indiana. Consciência indiana que está também disseminada por nós todos, porque, como se disse, todos passamos por lá e absorvemos um pouco disto, e isto nos acompanha. Então, é tão forte ali isto, que as pessoas estão tão imbuídas disso, que as pessoas são silenciosas, as pessoas são rítmicas, são servidoras. Ninguém está ocupado com exterioridade, ninguém está distraído com nada de supérfluo. Mas ali havia este ambiente, que foi para o mundo, que foi para o planeta, uma polarização muito forte. E depois mudaram muitas polarizações no mundo, mudaram muitas polarizações no planeta. E isto, claro, que na consciência daquela nação e nos planos internos daquela nação, isto permanece, isso subsiste. Mas não se pode dizer mais hoje que uma guerra seria deflagrada sobre a Índia. Porque aconteceram muitas coisas a partir deste momento e muitas outras a partir de 88. Então, aquilo que se aprendia na Índia, que nós íamos buscar na Índia, em matéria de verdade, nós não precisamos mais viajar tanto. Porque as coisas se desenvolveram, as coisas evoluíram, e isto hoje se pode fazer, em grande parte, ali onde nós nos encontramos, e dentro de nós mesmos, no nosso próprio ser. Então, vem realmente uma ajuda muito grande, se nós estamos desta forma atualizados. E uma pessoa que estava aqui numa partilha passada está perguntando qual é a causa principal do sofrimento e da dor. Porque nós estávamos estudando o sofrimento como meio de evolução da consciência. E ela então viu muitas causas e quer saber qual é a causa principal. Bem, resumindo bastante, nós poderíamos ver que é nós desconhecermos o nosso eu interno, nós desconhecermos a vontade do nosso eu interno, ou se conhecemos esta vontade, não seguirmos. Então isto é a causa de tudo. No momento em que você reconhece que existe um eu interno superior que sabe coisas lá no seu interior, então se você busca isto, você está saindo do caminho do sofrimento e da dor. E uma das causas principais também do sofrimento e da dor são estas coisas que a gente carrega e que não deveria carregar. Porque se nós estivéssemos no essencial, em contato com aquilo que devemos estar em contato, e não estivéssemos carregando cargas que não nos dizem respeito, que não são atuais, que não nos são pedidas, isto tudo traz dor, isto tudo traz sofrimento, porque cada coisa que você carrega e que não precisava estar carregando, aquilo tem karma com a matéria. Então pode ser a coisa mais agradável e mais ideal deste mundo, mas aquilo tem um karma. E você carregando aquilo, você está carregando também o karma daquilo. E a grande parte do sofrimento humano, a grande parte da dor humana, a maioria, é tudo por coisas que eles não deviam estar carregando. Isto, se fizerem um exame de consciência, vão ver claramente tudo o que sofreram, e a maior parte das coisas não precisavam ter sofrido. Tudo é por coisas que puseram nas costas artificialmente e se puseram a carregar. Situações que inventaram, coisas que criaram, confusões que fizeram, apegos. Isto tudo você está carregando. Isto tudo traz karma, traz sofrimento, isto tudo traz dor. Então, esta nossa falta de habilidade por perguntar o que é essencial e o que eu devo abandonar, o que eu devo soltar, esta falta de habilidade é que vai contribuindo para que a uma certa altura da vida a dor e o sofrimento apareçam, surjam ou aumentem. Porque nós na vida, nestas coisas, cometemos um engano. Nós na vida queremos adquirir coisas, queremos fazer coisas. Quando não seria isto? Seria você perguntar o que você tem que deixar, o que você pode deixar de fazer, o que pode deixar de acontecer. É todo um movimento contrário. Não é você ficar ambicionando, é você perguntar o que pode deixar de acontecer. Não é atrair coisas, é você perguntar o que não deve mais haver, o que não deve mais acontecer, o que deve limpar, o que deve se afastar, onde é que eu não devo mais estar. É tudo o contrário, é todo o contrário. E como isto, se é conhecido, ninguém quer saber disto, porque com isto tudo, o sofrimento e a dor, a certa altura, entram declaradamente na vida ou vão aumentando. E isto, quando vem, já veio, e você já encontra com isto ali, não é? Já está aí, você tem que lidar com isto. E isto vai aumentar, ou isto vai doer mais, ou isto vai te fazer sofrer mais, na proporção em que você estiver identificado com seus corpos materiais, com a sua mente e com o seu ego, com a sua pessoa. Então, na medida que você está identificado com isto, isto vai aumentando. Então, corpo material, mente, personalidade, ego, isto tudo é para você ir se desidentificando de tudo isto e não se aferrar a isto, porque isto é que aumenta o poder desse sofrimento e o poder desta dor. Porque quando você faz essa desidentificação, quando você diz, bom, eu sou uma mônada, eu sou um espírito, ou eu sou uma alma, ou eu sou um eu superior, enfim, eu sou um ser interno, eu não sou isto que está aqui à vista e perceptível, eu sou um ser interior. A partir deste momento, o sofrimento que está acontecendo e a dor que está em curso, nós como consciência imediatamente atribuímos isto à presença da matéria, à presença da nossa mente, à presença da nossa personalidade. E isto é uma liberação muito grande, porque a coisa está acontecendo, mas não é sua. A coisa está acontecendo, mas é da sua matéria, é do seu ego, é da sua mente, não é sua como consciência. Isto tudo vai fazendo com que o sofrimento e a dor vai esvaziando. Então é claro que a essa altura, que nós temos centenas de encarnações, estamos no fim de uma etapa, a esta altura seria impossível você pretender não ter lá momentos de dor, momentos de sofrimento, isso seria impossível. Com toda esta matéria que se traz, impossível estar sem isto. Porém, nesses momentos, saber dividir as coisas, saber colocar as coisas corretamente. Porque aí, quando isto é reconhecido por você, pela sua consciência, como coisa da matéria, como coisa do teu eu externo, ou dos teus corpos, muda completamente o quadro da dor e do sofrimento. Não só muda o quadro, como você passa a ter um certo poder sobre isto. Isto é, pelo menos, o poder de não deixar isto te invadir, de não deixar isto te transformar para pior. Mas deixar que isto cumpra o seu ciclo, que isto cumpra o seu curso, que é de te purificar. E que é de suprir aquilo que você não pôde fazer de outras maneiras. Mas esta convivência com a dor e com o sofrimento, isto tem que acontecer com sabedoria, isto tem que acontecer com bastante espírito de desapego, com inteligência, enfim. Porque aí é um jogo de trabalho na matéria. É um trabalho sobre a matéria, é um jogo de forças. E o nosso ser interno, a nossa consciência, não precisa estar misturada com isto e abatida por isso. E esse sofrimento e esta dor se prolonga, isto continua, prossegue, porque nós ficamos distraídos com isto e deixamos de perceber os movimentos da nossa consciência profunda e de nos entregar àqueles movimentos e não às sensações, a tudo aquilo que a dor e o sofrimento estão trazendo. Enfim, ninguém está livre de dor e de sofrimento. Mas há quem passe por isto de uma forma pouco inteligente, como quase todos passam, e há aqueles que sabem lidar com isto, e que lidam com isto de uma forma evolutiva e resolvendo este assunto na própria matéria, ou no próprio ser. E aí se vai ver bem claramente que é aquela parte nossa que está resistindo à transformação, que é aquela parte que está abrigando tudo isto, que é aquela parte que está representando tudo isto, ou aquela parte que está atraindo tudo isto, porque ela não quer se transformar. Então aí nós temos que ver aqueles pontos nossos nos quais nós estamos com dificuldade para fazer alguma transformação e pedir luz sobre aquele ponto. Pedir realmente luz sobre aquilo. Agora, essa dor e esse sofrimento chegam também para nos tirar desse círculo vicioso em que a gente pode estar de repente. Porque nós nos acomodamos, a natureza humana é muito acomodatícia. Tem uma grande parte de inércia. Então, para a natureza humana ficar acomodada em um ponto, isto não custa. É quase o estado normal, natural dela. E nós ficarmos girando num círculo vicioso em volta da mesma coisa, isto não permite que haja uma evolução em um certo ritmo. Então a dor e o sofrimento vêm para nos tirar desta rotina, vêm para nos tirar desse círculo vicioso. Sabe, tem certas pessoas que se não passassem por certas crises importantes, ficariam num círculo vicioso, não sairiam do lugar. E vocês tomem cuidado no reconhecer isto, porque se vocês reconhecem realmente isto, vocês se tornam instrumento de sofrimento e de dor para os outros. E aí precisa saber distinguir, porque você não quis fazer o outro sofrer, mas você faz. Isto quer dizer que você o está ajudando a entrar numa crise daquelas terríveis. E se ele conseguir sair daquele marasmo, se ele conseguir sair do círculo vicioso em que ele está, em que quase todo mundo está, girando em torno de si mesmo e dali não sai, esse círculo vicioso não é um círculo negativo. É também o círculo das nossas qualidades, das nossas boas coisas, que nós nos acomodamos ali, aprendemos a fazer as coisas bem feitas, compreendemos bem as coisas e ficamos ali. E ficamos ali. Então, isto não é para ficar circulando assim. Não é para você ficar preso nisto. Então, a dor e o sofrimento vêm te colocar em crise, para você sair desta inércia, desta boa inércia, nos melhores casos. Muito bem. E aqui esta outra pessoa que pergunta se é possível viver o caminho em uma grande cidade. Bom, depois de tudo o que se disse, não tem diferença entre cidade e roça. Porque a coisa realmente não está aí. Quando o eu superior começa a tomar as rédeas da vida do indivíduo, provavelmente manda muitas provas no campo da purificação, no campo da dúvida, da incerteza, do sofrimento, da dor, para poder romper com certos sistemas de circulação da energia na pessoa. E depois, com certas cargas que se carrega, não é possível dar certos passos. Não é possível. É a mesma coisa que você precisar entrar numa porta estreita carregando um fardo de 3 metros. Não passa. Aquilo tem que ser deixado antes. Então esse é o trabalho que o eu superior faz em princípio. As pessoas esperam que o eu superior fique mandando anjos para eles verem. O eu superior começa a arrancar-lhes a casca. Se nós queremos realmente viver a verdade, devemos estar abertos às provas. Então, quando chega a prova, é saber assumir a prova e não rejeitar a prova. Aí é que a gente vai aprendendo. A prova é a escola. A prova traz aquilo que nós precisamos naquele momento para sair de algum estado de inércia, ou de aprender qualquer coisa. Então, é preciso receber as provas com sabedoria ou com dignidade. Receber as provas e aí isto vai trazendo a verdade. A verdade para você, naquele momento, vai te colocar diante do real. Vocês devem ter observado que quem entra num caminho deste seriamente começa a simplificar muito a vida. Todos os sentidos. Vocês devem ter observado. E essa simplificação externa das coisas, isto está no que é estritamente necessário, estritamente essencial, isto é a parte externa que a gente vai podendo fazer. Mas vai vendo outras coisas que não são essenciais e que a gente pensava que fossem. E aí vai descobrindo, vai aprendendo.